Hoje eu quero compartilhar com você rapidamente, antes de nós orarmos, uma ferramenta ou uma arma espiritual poderosa, um recurso que o Senhor deu e ele é exclusivo para os seus filhos. O mundo não entende, para o mundo é um mistério, ok? Eu quero compartilhar com você esse recurso hoje em nome de Jesus, mas pegue a sua Bíblia e abra. Tem mais um testemunho aqui. Pastor, há 2 meses atrás, minha irmã Adélia foi diagnosticada com câncer de mama. E hoje, no 4º dia da campanha de jejum, saiu o resultado final da biópsia para a honra e glória do Senhor Jesus e deu completamente negativo. Os médicos ficaram sem entender o tamanho do milagre, mas eu sei que o Senhor Jesus fez a cura, porque ele não abandona os seus filhos. Filhos que sabem que são amados experimentam mais glória. Aleluia. Pegue sua Bíblia, Deuteronômio 28, verso 65. Deuteronômio 28, verso 65. Nesses dias nós estamos falando da necessidade de sermos um povo livre de todo tipo de impureza do mundo. Olha para cá. Na cabeça religiosa, impureza é sempre pecado. Mas não é assim na palavra de Deus. Em muitos lugares do Velho Testamento, enfermidades são tratadas como impureza. No Novo Testamento, quando Jesus curava um leproso, não se diz que ele curava, dizia que ele purificava. Nós sabemos que é uma doença, mas aos olhos de Deus é uma impureza. Qual o problema? Muitas vezes, o inimigo, através do engano, conseguiu convencer as pessoas de que certas coisas que são comuns e naturais no mundo devem ser também comuns e naturais para nós. Só que não precisa, você é um povo diferente. Você agora é filho de Deus. Há um tempo atrás, eu estava compartilhando com os irmãos, por que Deuteronômio 28, lá tem a descrição das bênçãos e as maldições da lei. As bênçãos são só 14 versículos, mas as maldições são 44, parece, 54, um negócio enorme. E um dia o Senhor falou, por que as maldições são tão descritas detalhadamente e as bênçãos não? E o Senhor falou, ele disse, porque iria chegar o dia em que muitas pessoas iriam chamar maldição de bênção. Então, para que não haja dúvida, o Senhor descreveu exatamente o que é. Isso é o que acontece muitas vezes. Muitos crentes têm se conformado vivendo debaixo de medo, angústia, ansiedade, pânico, insônia, impotência, melancolia, depressão. E tem se acostumado a viver com isso, como se isso fosse natural, normal. Não é. Isso não é para você. Não é para nós. Eu sei que você gosta de ler, você acredita, e eu imagino que tem algum valor mesmo, né? Você descansar o seu corpo, ter uma alimentação correta. Apesar que hoje um irmão mandou para mim uma mensagem contraditória. Numa mensagem dizia que o café produz um montão de coisas terríveis. Aí na outra mensagem, uma outra revista publicou que o café é a salvação do mundo. E aí ele falou, pastor, o que você diz? Eu falei, encha-se do Espírito, no qual não há cafeína. Porque você fica enchendo de café, achando que vai resolver, assim como o cachaceiro se enche de álcool, achando que vai resolver. Mas o Espírito Santo diz, não se encha com essas coisas, encha do Espírito. Quando você enche do Espírito, meu querido, o seu corpo vai ser afetado também. Não tem jeito de um crente cheio do Espírito continuar com essas coisas. Então, eu quero impressionar você com esse fato. Então, lá no livro, Deuteronômio, no capítulo 28, onde se descreve bênção e maldição, o texto diz, Deuteronômio 28, 65, nem ainda entre estas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente. Coração tremente é aquela palpitação, taquicardia, que dá repentinamente, e você nem está entendendo por quê. Olhos mortiços, mortiços é derivado de morte, significa o olho embaçado, que perdeu o brilho, que perdeu a alegria. Para toda banda que olha, só vê morte, desmaio de alma, desfalecimento, fraqueza, parece que não há energia para mais nada. Isso parece descrição de coisas modernas. A tua vida estará suspensa como por um fio diante de ti, terás pavor de noite e de dia, e não crerás na tua vida. Agora olha a descrição, pela manhã dirás, ah, quem me dera ver a noite, e a noitinha dirás, ah, quem me dera ver amanhã. Isso, o nome disso é perturbação. De dia tudo é ruim, tudo é terrível, você não consegue trabalhar e você fica sonhando com o dia acabar e chegar em casa para dormir. Mas você deita na cama à noite, o sono não vem, a insônia bate e você fica clamando para que o dia amanheça. De maneira que você não vive nem de dia e nem de noite. Isso, essa é a inquietação, a perturbação que as pessoas têm vivido. Mas isso aqui é descrito como maldição. Isso não é algo normal, não é para acontecer conosco. Você não foi criado para isso. Mas hoje eu vou te dar uma chave espiritual. Quantos estão preparados para ouvir isso? Qual que é a razão do que está acontecendo no verso 67? Essa perturbação. O verso 65 diz, ele diz, entre as nações não descansarás e nem terá repouso. Duas palavrinhas aqui, descanso e repouso. No hebraico, descanso é ragá, repouso é noach. Pastor, por que você está falando de hebraico para a gente? É porque daqui a pouco eu vou te mostrar um outro versículo que fala essas duas palavras juntos novamente no Velho Testamento. Portanto, isso aqui para nós é uma chave espiritual. Onde não há descanso e não há repouso, na alma, no espírito, haverá esse tipo de perturbação. Descanso, portanto, é algo vital para nós. Isso aqui é maldição da lei. Mas você não está mais na lei. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso. Quantos creem que foram resgatados da maldição da lei? Gálatas 3:13. Projeta para mim. Gálatas 3:13. É um fato. A maldição da lei que deveria vir sobre você não vem, ou não precisa vir, desde que você permaneça no favor, na graça. Mas se você resolve andar pelo merecimento da lei, o resultado é condenação, o resultado é perturbação, falta de descanso. A maldição vem, mas você não precisa ficar aqui, você pode voltar para cá, volta para a posição, porque Cristo, tipo, lá em 1 Pedro 3:10, o apóstolo diz, quem quer ver dias felizes? 1 Pedro 3:10, quem quer amar a vida e ver dias o quê? A vontade de Deus é que você tenha dias felizes. Não é esse negócio de dia, estou com vontade que chegue a noite, de noite eu não dou conta de dormir, quero que amanheça o dia. Não, de dia eu estou tão feliz que quando acaba o dia eu falo, nossa, já acabou. Mas de noite também eu durmo tão bem que eu fecho os olhos e acordo e digo, já acabou a noite. Esses são dias felizes, são noites felizes. Você queria que eles fossem mais longos. Amém, querido? Não é a vontade de Deus. O que vai resolver isso na sua vida não é meramente mudar de alimentação. Não é simplesmente tentar descobrir alguma coisa do seu passado que porventura está prejudicando você. Nem é também ficar pensando que isso é juízo de Deus na sua vida. Não é. Hoje você está aqui para receber o convite do Senhor. Venha para o descanso. Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos farei o quê? Primeira menção de descanso na palavra de Deus está em Gênesis 6:8. Lá em Gênesis 6:8 diz que Noé achou graça diante do Senhor. Perdão, primeira menção de graça. Noé achou graça diante do Senhor. Mas não se diz nada que Noé fez. Não se diz que ele tinha algo de especial para achar graça. Então, quando acontece isso, nós temos que recorrer ao significado das palavras. E, surpreendentemente, eu falei para você agora mesmo que descanso é Noar. Noar é a palavra Noé. Noé literalmente significa descanso. Então, como é que alguém que fala hebraico lê esse versículo? Ele lê assim: porém, o descanso achou graça diante de Deus. Você quer que o favor seja multiplicado na sua vida? Venha para o descanso. Se a sua alma está perturbada, sem paz, não há favor. Você pode ter certeza, não está experimentando o favor. O favor só tem onde há descanso. É o descanso que acha graça. É o descanso que tem favor. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Muitas vezes as pessoas acham, o que vai achar graça diante de Deus é a minha obediência. Não, se você ainda acredita que é a obediência que vai trazer favor, você está na lei. Obediência não produz favor, mas o contrário é verdade. Graça produz obediência. Eu vou pregar isso um domingo desse para frente. Como é que a graça produz uma vida santa, íntegra? Preste atenção. A lei, ela passou para nós como meio de sermos aceitos diante de Deus, é claro. Mas nós somos aqueles que cumprimos a lei num nível muito mais excelente. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, por exemplo, se você é alguém que vive na lei, você lê o versículo, não roubarás. Aí você fala, não, eu sou crente, eu não vou roubar. Você está louco para roubar, mas você não vai roubar. Você tem medo da maldição, da praga, você tem medo de ser pego e ser preso. E aí você obedece, mas obedece igual qualquer ímpio obedece. Mas quando você entende a graça de Deus, como é que você fala do roubo? Eu não preciso de roubar. Meu pai é rico. Ele dá para mim. É só eu pedir para ele que ele me dá. Então, para você, o roubo não faz parte da sua vida, sabe por quê? Porque você tem um pai que te ama. Eu estava lá em São Paulo, ministrando aos nossos pastores lá, e um irmão veio me dar um testemunho lindo sobre isso. Ele diz, quando ele era garoto, mais ou menos 10, 11 anos de idade, o pai dele tinha uma mercearia, uma distribuidora, algo assim, no interior do Paraná. E ele conta que um dia ele pegou um chocolate. Ele roubou um chocolate da loja do pai. E o irmão viu e falou, vou contar para meu pai, ele vai acabar com você, porque é isso que alguns irmãos fazem. E aí, e contou mesmo. E o pai dele falou para ele, você vai lá para o fundo e vai me esperar lá. À tarde nós vamos ter uma conversa. E ele disse que passou o dia inteiro na expectativa de uma surra, que o pai dele ia acabar com ele. E ele conta que quando chegou à tarde, o pai dele chamou ele, sentou com ele, pegou uma caixa de chocolate e colocou na frente dele e falou, você não precisa de pegar, é só pedir para mim, que eu dou para você o que você quiser. E deu para ele uma caixa de chocolate. Ele esperou um castigo, mas recebeu uma caixa. Ele disse, nunca mais ele precisou de pegar nada, porque ele pedia para o pai e o pai dava para ele. Esse é o segredo de descobrir a graça e o favor. Eu não preciso de roubar. Eu não preciso me preocupar com inveja. Eu não preciso de invejar ninguém. Ah, aquela pessoa é tão abençoada, aquele outro tão maravilhoso. Eu não preciso de invejar. Sabe por quê? Eu posso pedir para o meu pai. E ele dá para mim também. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É nesse sentido que oração é uma das coisas mais lindas. Porque oração não faz parte da lei. Oração não é mandamento. Oração é expressão de graça de um coração, de um filho que sabe que é amado. Ele é extravagante, ele pede e pede à vontade. Preste atenção, filho. A graça produz obediência na sua vida. Quem vai entendendo o favor, vai vivendo assim. Quem entende a graça não anda amargurado. Por que ele não anda amargurado? Eu fui tão perdoado. Vou cobrar essa dívidazinha pequena dele. Está perdoado. Eu não preciso de exortar alguém que está amargurado, basta eu lembrá-lo. Você sabe o tamanho do favor que você recebeu, do presente que você ganhou? Você vai negar algo para o outro. Outros acham que a fé é que traz o favor. Não, a fé traz o favor. Quando eu creio, presta atenção, a fé não é obra. A fé, ela não produz o favor. Entenda da seguinte maneira, a graça de Deus é a luz sobre a sua casa. A fé é a janela. Quando você abre a janela, a graça se manifesta. Mas não foi a janela que produziu a graça. A janela permitiu entrar. Você não precisa esperar sentir. Só precisa de crer. Eu creio. Ele me ama, me conhece pelo meu nome, sabe a minha história. Aleluia. Mas é uma maravilha a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Lá em Jó, Jó capítulo 3, verso 25. Jó também é um exemplo disso, de uma vida estressante, onde não há descanso, não há desfrute da graça, do favor de Deus. E quando eu falo de descanso, filho, não estou falando de ficar à toa, não. Você pode trabalhar o dia inteiro, mas a sua alma está em paz. Você pode trabalhar um trabalho braçal, mas você dorme o sono tranquilo à noite. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Portanto, o descanso que eu estou falando vai além de algo meramente físico, é algo do Espírito. E a Bíblia fala de Jó, vamos ler? Jó capítulo 3, verso 25. Jó diz assim: aquilo que eu temo me sobrevém. Então, Jó tem o que, meus irmãos? Medo. Então, no primeiro dia eu falei para você uma sequenciazinha aqui do que acontece para originar o estresse. Nós queremos viver pelo merecimento, que é a lei. Isso produz em nós condenação, porque não conseguimos cumprir, e a condenação então traz medo. Medo. Então o medo é resultado de condenação. E Jó diz: tudo que eu temo me acontece. Basta eu pensar em algo ruim, eu já estou em pânico, porque vai acontecer. Ele então diz: não tenho descanso, nem sossego, nem repouso. E já me vem grande o quê, meus irmãos? Olha a sequência, é uma equação novamente aqui. O medo produziu o quê? Falta de descanso, sossego, repouso na alma. E o resultado disso é uma vida de perturbação. Perturbação não é a vontade de Deus, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus não criou você para viver com medo. Filhos que se sentem amados não se relacionam com seu pai baseado no medo. Amém, meus irmãos? Então, resolva viver em paz. Qualquer casal sabe que antes de uma discussão eles já estavam perturbados por alguma coisa. Se você quer ver favor vindo na sua casa, preserva descanso, sossego na sua casa. Preserva na sua casa um ambiente de paz, isso traz favor. Quando vier perturbação, já saiba, alguma coisa da equação está fora, não é segundo o propósito de Deus. Mas pastor, como é que eu posso fazer isso? Agora eu vou te dar a chave. Qual é a chave bíblica? Vamos pegar Isaías 28, verso 11. Eu te falei que tem um outro versículo no Velho Testamento que traz essas duas palavras, ragá e ruá, junto. E a Isaías 28, 11 diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo, ao qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Lá em 1 Coríntios 14, 21, não preciso tirar aí, Paulo faz uma referência a esse versículo, dizendo que Isaías aqui profetizou as línguas estranhas lá do livro de Atos. O Paulo diz que o enchimento do Espírito falando em línguas é o cumprimento dessa profecia. Então esse versículo está falando do falar em línguas. Muitos de nós pensamos que falar em línguas é algo que você vai exercitar, quem sabe, num dia especial, num culto assim, bem avivado. E muitos de nós não entendemos que, na verdade, se trata de uma ferramenta, um instrumento que Deus deu para você, para te dar, sabe o quê? descanso. Olha o verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha. Presta atenção, tem gente que fala língua estranha. Você ouve ele falando, você sente uma melodia. Tem uns que é lábio gaguejante. Eles ficam... Aí você fala, isso não é língua. Não precisa dizer, pode ser lábios gaguejantes também. Existem lábios gaguejantes do Espírito. É que tem irmão que acha que eu não fico ouvindo ele orar em língua. Eu ouço. Eu ouço. Faz bem para a minha alma. Olha para cá. Lábios gaguejantes e língua estranha. Ao qual ele disse, este é o quê, meus irmãos? Este é o quê? O que está escrito? Não, presta atenção, não é um descanso. O artigo que está aí é definido. Este é o descanso. Este é o descanso. Aqui a palavra do Senhor está dizendo como é que você pode se livrar de toda a perturbação do seu dia a dia. Simplesmente fazendo o quê? Orando em línguas. Quando você ora em línguas, o descanso vem. É a promessa do Senhor. E eu digo para você, eu não quero falar da minha experiência. Às vezes é chato ficar falando da gente mesmo. Então eu quero ficar só na palavra de Deus. Mas eu sempre gosto de experimentar as coisas. E há certas coisas que você não pode simplesmente ouvir e assimilar. Você tem que testar para ver se realmente funciona. Então hoje eu quero desafiar você para testar, para ver se o que eu estou te dizendo é verdade ou não. Nós vamos orar em línguas, com aqueles que já oram em línguas. Quem não é batizado no Espírito Santo ainda, vai ser batizado no Espírito Santo, vai falar em línguas. E nós vamos falar em línguas. E você vai perceber que enquanto você fala em línguas, coisas vão acontecendo. Ok? Agora, nem sempre acontece instantaneamente. Porque tem alguns irmãos que eles não querem perseverar também no teste. Aí eles oram em línguas um dia. Então eu me lembro, né, já estou passando, já passei de meio-dia para tarde. Mas há uns 30 anos atrás, eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi sobre isso, eu me converti numa igreja tradicional, que não tinha experiências pentecostais nenhuma. Mas eu fui batizado no Espírito Santo. E eu nem sabia o que era isso, nunca tinha visto ninguém falar em línguas. Nunca tinha visto. E eu era um adolescente, estudava na Escola Técnica Federal, e tinha uma irmã muito preciosa chamada Jarcene, que fazia um culto escondido, para buscar o Espírito Santo. Escondido não sei de quem, mas era escondido, que era proibido buscar o Espírito Santo. E aí, nós jovens queríamos fazer algo escondido. E eu tinha 16 anos, eu acho, 15, 16 anos, e a reunião dela era terça-feira, 14h. Você vê que o horário não era muito legal, mas ela tinha um lanche maravilhoso. E aí, eu fui nessa reunião dela algumas vezes, terceira ou quarta vez que eu fui, ela falou, hoje o Espírito Santo virá sobre você. Eu falei, aleluia, nem sabia de que se tratava. E as coisas eram muito simples. E ela me colocou de joelho, e os demais ergueram a minha mão, e impuseram a mão na minha cabeça, eu suava igual uma chaleira, e comecei a falar lábios gaguejantes, não foi língua estranha a princípio, e eu não entendi o que estava acontecendo, mas ela dizia, não pare, não precisa se preocupar, é o Espírito Santo, e daqui a pouco comecei a falar em línguas, foi uma das coisas mais preciosas que aconteceu na minha vida, só que, depois disso, eu não fiz mais. Por quê? Porque eu ficava esperando uma outra ocasião especial. E aconteceu que apareceu lá na nossa igreja, ministrando, naquela altura, a apóstola Valnice Milhomes, era a pastora Valnice daquela altura, e ela ministrou a necessidade de orar em línguas. Eu ouvi aquilo, eu falei, mas não temos que esperar um mover especial? E ela então ensinou, não, é uma ferramenta, é um dom que Deus te deu. E a palavra do Senhor diz que aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica. E significa que não é o Espírito Santo que está orando, é você que está orando pelo Espírito Santo. Ele te deu uma habilidade. E eu me lembro, eu ainda era jovem, mas nessa altura eu já estava casado. E nós separamos para fazer uma campanha de oração em línguas. Para ver se funciona. 40 dias orando, uma hora em línguas sem parar. No primeiro dia, o que eu senti? Nada. No décimo dia, o que eu senti? Só a língua ficou dormente. Mais nada. Mas preste atenção, no final veio um transbordar de revelação como nós nunca tivemos até então. E vou te contar uma coisa, naquela época nós tínhamos grupos familiares, que hoje são as nossas células, só que tinha uma característica, era proibido levar visitante, não podia. Pastor Naor lembra disso, não podia, se levar visitante era exortado, só podia levar quem já fosse convertido. Aí você fala, numa igreja assim não vai crescer nunca, pois você sabe, nós saímos de 8 grupos para 300 em 2 anos, sem levar nenhum visitante lá, tinha que evangelizar lá fora. Mas sabe por quê? Porque o Espírito começou a transbordar de uma maneira tão extraordinária, e foi naquela época que o Senhor me deu revelação do que eu tenho pregado para você hoje. O Senhor me ensinou a verdade da justificação pela fé, orando em línguas. Eu estou te contando isso para estimular você a fazer o mesmo. Paulo diz, e essa é a vontade de Deus para nós, 1 Coríntios 14, verso 4, o que fala em língua, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Paulo diz que quando você ora em língua, sua mente fica infrutífera. Eu ouso dizer que essa é a chave para o descanso, porque sua mente perde toda aquela coisa, aquele espaço, você está lidando apenas com o seu coração, sua mente não está entendendo o que você está falando. Eu ouso dizer que essa é a brecha que o Espírito Santo vem para trazer o descanso, que é o que está escrito. Quantos creem na palavra de Deus? Eu creio no que está escrito. Mas o texto diz, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. A palavra edificar, no grego, é oikodomeu, que é constituído de duas palavras, oikos, que é casa, e domeu, que é construir. Então, a palavra edificar é uma palavra ligada à construção. Oikodomeu, construir a casa. Mas nós, normalmente, não usamos esse verbo para coisas físicas na igreja, não é? Só para coisas morais e espirituais. Então, quando nós dizemos, ah, essa pregação me edificou, o que você está querendo dizer com isso? Que ela te acrescentou, te instruiu, te ensinou, te exortou, te abençoou, te consolou. Aí você fala, ah, fui edificado, o que está correto. Mas a palavra, ela é também literal. Porque o que, que é esse si mesmo? Muitos irmãos dizem que esse si mesmo aqui é só o espírito. Quando você ora em línguas, o seu espírito é edificado. Não está escrito isso na Bíblia. Está escrito que você é edificado. Você não é só o seu espírito. Você é espírito, alma e corpo também. Então eu vou ousar fazer uma afirmação para você aqui. Talvez você nunca ouviu. Você fez o cursão, mas vai aprender mais uma coisinha hoje. A Bíblia não diz... Pastor, por que, que eu iria usar o verbo edificar de maneira literal? Porque edificar é para casa. Pois é, eu quero te dizer que você é uma casa. Para ser mais específico, você é um templo. Mas mais precisamente, qual parte de você é templo? É isso é importante. Por quê? O Espírito foi feito para conter, é um recipiente. Mas em nenhum lugar se diz que o seu espírito é templo. A sua alma, ela foi criada para refletir o caráter de Deus. Mas em nenhum lugar se diz que ela é templo. Mas o seu corpo, a Bíblia diz que é o quê? Templo do Espírito Santo. Então o edificar pode ser aplicado também para a sua casa. Quando você ora em línguas, o seu corpo é afetado também. Oh Senhor, 1 Coríntios 6,19, vamos lá, 1 Coríntios 6,19, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário? Digo, meu corpo é templo, é santuário do Espírito Santo, amém? A Bíblia fala que ele está em nós, é da parte de Deus, então nós somos essa casa, esse templo, e a vontade de Deus é que esse templo seja santo, ok? Sem coisas pecaminosas, mas também seja puro. Quando eu falo puro, é sem o quê? Sem doenças. doenças. Essas doenças que eu mencionei para você aqui, todas elas afetam o seu corpo. Depois de muito tempo sem dormir, com insônia, com depressão, o seu corpo vai ser debilitado. É algo que vai atingir o seu físico. A vontade de Deus é abençoar o seu ser inteiro. Portanto, orar em línguas afeta você completamente. O problema de muitos é que eles são muito utilitaristas, não é? Eu vou fazer isso se eu enxergar realmente uma utilidade. Olha, mesmo que você não entenda como funciona, faça sem entender. Você desfruta de tanta coisa sem entender como funciona. Você sabe como funciona a internet? Você sabe? Você tem menor ideia de como é possível que milhões de pessoas trafeguem ao mesmo tempo nesse aparelhinho que está aí? Na sua mão, seu celular, você não tem a menor noção, mas você desfruta a si mesmo. Você entra num navio, você não tem noção como aquele bicho flutua. Eu fui num cruzeiro uma vez, o navio tinha 14 andares. Como que não afunda? Não sei, mas eu vou entrar a si mesmo. O avião, você tem alguma noção como aquele bicho flutua no ar, voa? Você não tem muita, mas acredite, você pode entrar que vai chegar no outro lado. Eu não sei como funciona nem o ar-condicionado, não sei como esse trem funciona, mas eu ligo a si mesmo. Se você não sabe como as línguas vão afetar o seu corpo, não fique triste nem preocupado, usa a si mesmo. Entenderam por que eu estou te dizendo isso? É que você às vezes quer entender coisas que não há necessidade de você entender para poder usufruir. Usufrua. Pode ser que depois o Espírito te dê entendimento de como funciona, pode ser que não. E eu, para ser franco, não estou preocupado em entender como as coisas do Espírito funcionam. Eu só quero saber o seguinte, funciona? Eu digo para você, funciona. Faz o teste para você ver. Então, uma maneira de ser desintoxicado, filho, é você entendendo que as línguas, elas vão edificar o seu corpo. Pastor, mas peraí, você falou que as línguas afetam o meu corpo, porque o meu corpo é o templo. Tem uma ilustração? Eu vou encerrar com isso. Vou te dar uma ilustração do Velho Testamento. Lá em 2 Crônicas 28, verso 24, havia um rei chamado Acaz. Foi um dos piores reis que houve em Israel. Ele sacrificou seus filhos para ídolos. E a Bíblia fala que ele pegou os utensílios da casa, que é o templo, e tirou, e no lugar ele colocou coisas impuras, e a Bíblia fala que ele então depois fechou as portas do templo. Vamos ler? Ajuntou a casa os utensílios da casa de Deus, fê-los em pedaços, e o que, que ele fez? Fechou as portas da casa do Senhor, fechou a porta. A Bíblia fala que depois que ele fechou as portas da casa do Senhor, o juízo de Deus veio sobre Judá, sobre Jerusalém. Por quê? Cessou o sacrifício. Não havia o sangue para cobri-los. Não havia o cordeiro sendo morto às 9 da manhã e às 3 da tarde, todos os dias. Os utensílios foram tirados. Não havia o candelabro, a mesa dos pães, o altar de incenso. E no lugar disso, ele colocou coisas impuras lá dentro e fechou a porta. Eu disse para você que o seu corpo é templo. E às vezes o seu templo está com a porta fechada. E quando o templo está com a porta fechada, coisas impuras permanecem lá dentro. Essas impurezas não são necessariamente pecado. É como eu disse, são pensamentos ruins, são expectativas de morte, são pensamentos negativos, pensamentos pessimistas, sensações e emoções ruins. Essas coisas aos olhos de Deus são impurezas. E elas ficam porque a porta está fechada. Aí você fala, pastor, mas que porta que é essa? Qual que é a porta do templo? Salmo 141, verso 3. Salmo 141, verso 3. Olha o que diz. Põe guarda, Senhor, a minha, e vigia o quê? Vigia o quê? A porta. Qual que é a porta do seu corpo? Os lábios. A porta do seu corpo é os seus lábios. A porta da sua alma é o seu coração. Mas do seu corpo é os seus lábios. A Bíblia fala, vou encerrar com isso, que Acaz morreu E no lugar dele reinou Ezequias. E Ezequias, do mesmo jeito que o pai foi um dos piores, Ezequias foi um dos maiores reis de Judá. E a Bíblia fala que nos dias dele houve um grande avivamento. Agora, sabe por que que houve o avivamento nos dias de Ezequias, filho do perverso Acaz? Olha o que diz, 2 Crônicas 29, verso 3. Logo no começo do seu reinado, o que que ele faz? No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, a primeira coisa, a primeira ação, a primeira atitude que ele fez foi o quê? Abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. A primeira coisa que ele fez foi abriu a porta do templo. Eu vou dizer para você hoje, a primeira coisa que você tem que fazer, abrir a porta do templo de Deus, que é o seu corpo. É hora de você abrir a sua boca. Por que que nós insistimos tanto e fazemos livretinho e colocamos lá na internet, sei lá onde, versículo para você abrir a boca e confessar? Porque as coisas de Deus passam pela porta do templo. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Quando você diz, a Bíblia fala que você fez do Altíssimo a sua morada. E não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos o Espírito de que jeito? De que jeito? Falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque com o coração se crê e com a boca se... Ninguém é salvo em silêncio. Não dá para ser salvo em silêncio. Tem que abrir a boca e confessar. A fé é liberada falando. Segundo Coríntios diz que eu cri, por isso fiz o quê? Não há fé também em silêncio, não há salvação em silêncio, não há enchimento do Espírito em silêncio. E eu vou te dizer agora, as impurezas que produzem o estresse na sua alma só são removidas quando as portas do seu corpo são liberadas, quando você aprende a abrir a sua boca. Abre a sua boca. Essa senhora abrir a boca simplesmente é uma coisa... Não, presta atenção, eu sei que você, alguns ficam dormindo na minha frente com a boca aberta, né? Dá para ver... Bom, mas não é simplesmente abrir a boca. Você entende o que eu estou dizendo? Abrir a boca é liberar a palavra. Presta atenção. A maneira como o Senhor quer te dar descanso é abrindo a boca para orar em línguas. Você vê, hoje eu estou te usando muitas ilustrações. Sabe para quê? Para te encorajar. Para você entender que não é um capricho, que não é algo que o pastor Aloysio, ele não gosta de reunião, silêncio, não, eu não gosto mesmo não, mas não é essa a questão, não sou eu, é você. Se você abrir a sua boca, algo vai acontecer. Algo vai acontecer. Hoje você não vai embora como você chegou. O Espírito Santo vai mover na sua vida.